Continuando sobre as leis de Pesach, vamos falar sobre Bedikat Hametz. Bedikat Hametz é uma mitzvah que os nossos sábios instituíram de se verificar se sobrou eventualmente algum Hametz na casa e exterminar esse Hametz como a Torá ordena que se faça com o Hametz que sobrou. A verificação é feita na noite anterior a Pesach e não se deve fazer outras coisas. A partir do momento que a pessoa vai para casa à noite, termina a tefilá, termina a reza, imediato ir para casa e fazer Bedikat Hametz para não esquecer. Muito importante, não se pode sentar, comer uma refeição antes para que a pessoa não esqueça. Se pega uma vela, uma sacola, e se costuma também pegar uma pena, como uma vassourinha para varrer algum lugarzinho, algum armário, algum cantinho, alguma coisa que a pessoa sinta necessidade durante a verificação. Tem aqueles que também pegam uma colher de pau, a ideia é que depois tenha madeira para queimar junto com o hametz, não é obrigatório. E se faz a brachá. Abraha, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al biur hametz. Nós falamos que Hashem nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou exterminar o hametz. Quer dizer, a busca que nós estamos fazendo à noite é para poder queimar ele na manhã seguinte. A partir do momento que se faz Abraha, não se interrompe com falas que não têm a ver com a mitzvah em si. Só o que é necessário para a busca que é permitido se falar. Se costuma antes de Bedikat Hametz que alguém da família esconde 10 pedacinhos de pão. O ideal é que eles estejam bem embrulhadinhos. Pedacinhos pequenininhos. E a ideia disso é, já que estamos fazendo uma brachá para queimar Hametz. Se eu procurar na casa e não encontrar nada, então o que eu vou queimar amanhã de manhã. Então, desta forma, tendo 10 pedacinhos, pelo menos alguma coisa vai ter, porque 10 é, segundo a Kabbalah, porque tem muitas coisas profundas também no conceito de Bedikat Hametz. Deve-se buscar Hametz em todo e qualquer lugar da casa que se coloca Hametz e que possa ter entrado Hametz. Também precisa fazer Bedikat Hametz em outros lugares que pertencem à pessoa que podem ter Hametz. Por exemplo, no escritório. Por exemplo, na loja. Por exemplo, no carro. Se a pessoa tem algum lugar, que é um armazém que ele guarda coisas, mas nunca põe comida lá, então não precisa se verificar. Mas se põe sim comida, então precisa também verificar. De repente sobrou alguma coisa, ou entrou alguma coisa, ficou alguma coisa. Depois que se termina Bedikat Hametz, se anula o Hametz. E essa anulação é feita duas vezes. Se faz uma vez logo depois da verificação e uma vez se faz de manhã. Nesta anulação existe diferença entre os dois textos. Porque à noite ainda sobrou Hametz que você vai comer de manhã. E de manhã se faz essa anulação na hora de queimar o Hametz, quando você já não tem mais nada de Hametz. Nas duas anulações, a ideia é que nós anulamos qualquer Hametz que eventualmente não encontramos e não vimos. Por quê? Porque de repente sobrou alguma coisa. Eu procurei, eu busquei, mas de repente sobrou algum Hametz que eu não vi. Eu não quero infringir na proibição da Torá de possuir Hametz durante Pesach. Então eu declaro de coração pleno, e por isso deve-se entender o que está se falando, falar na língua que a pessoa entende, que eu estou anulando qualquer hametz que eventualmente sobrou na minha casa. Para mim, ele agora é considerado pó da terra. O que vai acontecer se você encontrar hametz de fato depois? Tanto se for durante Pesach como depois de Pesach, precisa queimar esse hametz. Não pode usufruir, mas ele é considerado pó. Será do cinza já, de antes de queimado. Na manhã seguinte, na véspera de Pesach, Temos que falar, então, vários detalhes. Em primeiro lugar, na véspera de Pesach, vamos começar pelo de manhã cedo. Véspera de Pesach é um jejum. É um jejum para os primogênitos. Tanit Bechorim. E isso significa que todo o primogênito deve jejuar. E o pai de uma criança primogênita, que ainda não tem idade para jejuar sozinho, também deve jejuar. E primogênito, aqui estamos falando primogênito homem. Se a primogênita é mulher, então já não tem nenhum dos filhos vai ter que jejuar e tampouco o pai. Mas o pai de um primogênito menino, até ele fazer bar mitzvah, o pai tem a obrigação de jejuar. Mas, como esse jejum é um jejum que não é de todo mundo, é de um público específico, por isso, existe forma da pessoa não precisar jejuar, que é quando a pessoa participa de uma refeição de mitzvah. Então, se tiver um brit milá na véspera de Pesach, um pidyon haben, ele participando, ele não tem que jejuar. Como não é sempre que tem isso, então se costuma fazer uma saudat mitzvah na véspera de Pesach, como alguém termina o estudo do tratado talmúdico, e ao terminar ele faz uma festinha, e essa pessoa está lá presente, ouviu o siyum também, participa da festinha, e uma vez que já comeu, não precisa mais continuar jejuando, quer dizer, ele tem que jejuar até o horário depois da reza, e depois ele não precisa mais jejuar. É importante que as pessoas que são primogênitas, ou pais de primogênitos homens, que se preocupem em participar de um siyum, senão vai ter que jejuar até a hora do seder. Isso é sobre a véspera de Pesach. Além disso, na véspera de Pesach, temos horário máximo para comer chametz, e temos horário máximo para possuir chametz, que é uma diferença de uma hora, mas são horas relativas do dia. Então, no caso de cada ano varia um pouquinho esse horário, mas geralmente se deixa padronizado para não ter erros. Em São Paulo, é 9:30 da manhã, horário máximo para comer chametz. 10:30 da manhã, horário máximo para possuir chametz. Quer dizer que durante essa uma hora você precisa se desfazer de todo e qualquer chametz que sobrou, e inclusive queimar o chametz neste período. Em Israel, esse horário é mais tarde, por conta do horário de verão. É às 10 horas é o horário máximo para comer chametz, e às 11 horas é o horário máximo para queimar chametz, aproximadamente. Quando se queima o chametz, quando o chametz já está bem incendiado, que já está virando cinzas, nós anulamos o chametz por uma segunda vez. E nesta anulação, nós anulamos todo o chametz, aquele que nós conhecemos e que desconhecemos. À noite nós não falamos aquele que nós conhecemos, porque aquele que nós conhecemos nós vamos comer no café da manhã. E guardamos para comer no café da manhã. Aliás, isso é importante, o chametz que você quer deixar à noite para comer de manhã, precisa guardar direitinho, para não fazer sujeira e não se espalhar, e etc, etc. Afinal de contas, você está fazendo o bidikat chametz. Esse chametz deixa separado para comer de manhã no café da manhã. Come o chametz, escova os dentes bem em seguida. E, a partir de então, acabou comer chametz até depois de Pesach. Então, durante o momento que se queima o chametz, se faz essa segunda anulação do chametz. Quando nós declaramos que qualquer chametz que tenha sobrado está anulado e como o pó da terra. É durante esta uma hora entre proibição de comer e proibição de usufruir do chametz, possuir o chametz, que o rabino vende o chametz que está guardado bonitinho para vender para o não-judeu. Na véspera de Pesach, à tarde, é proibido se fazer trabalhos, proibido trabalhar. E trabalho inclui a proibição de se lavar roupas, de costurar roupas. Então, tudo isso, o que for necessário para fazer, no máximo, na parte da manhã. Se tiver algum conserto de leve, por exemplo, um botão, alguma coisa assim, então não tem problema de fazer à tarde, mas o ideal é que se faça mesmo isso antes. Cortar cabelo também, só até o meio-dia. E, de preferência, cortar unhas também até o meio-dia. Mas unhas, se não deu antes, pode depois, mas o ideal é que seja na parte da manhã. A parte da tarde da véspera de Pesach já é um meio Yom Tov. Já era o horário, o prazo onde se fazia o Korban Pesach, e por isso já não se pode trabalhar. Na parte da manhã, o ideal é a pessoa, de fato, evitar trabalhar e se dedicar aos preparativos de Pesach, que não são poucos. E na véspera de Pesach, assim como para qualquer uma das nossas festividades, nós tomamos um banho e se veste roupas bonitas de Yom Tov. Muita gente vai no mikve também na véspera de Yom Tov. E é mitzvah cortar o cabelo, mas, como nós falamos, no máximo até meio-dia ou até nos dias anteriores, se corta cabelo para Yom Tov estar de forma apresentável. Na véspera de Pesach, há uma outra proibição muito curiosa. É proibido comer matzá. Proibido comer matzá. Para que a pessoa coma à noite com proveito, nossos sábios proibiram que se coma matzá na véspera de Pesach. Há aqueles que costumam não comer já no último mês ou nos últimos 15 dias antes de Pesach, mas a proibição mesmo é na véspera de Pesach. Isso significa que o almoço da véspera de Pesach é um almoço que acaba sendo um pouco mais leve. Não dá para comer chametz mais e também não dá para comer matzah. Então não tem como comer massas, nenhum tipo de massa. Se come um almoço mais... dá para comer à vontade, mas um almoço mais simples, entre aspas. E também precisa-se ter o cuidado que na véspera de Pesach, a partir da nona hora do dia, quer dizer isso mais ou menos, umas três horas da tarde, não se senta a comer refeição. Para que a pessoa chegue no seder com fome, literalmente com fome, quer dizer, com apetite, quer dizer, para que a pessoa possa comer aquilo que deve ser comido no seder da melhor forma possível. Então, quanto mais fome você chega no seder, melhor. Vai comer matzah como se deve, vai comer maror como se deve, depois tem korech, e tem a refeição que a patroa preparou com tanto carinho. E depois tem ainda o tzafun, para comer o afikoman, para ter espaço, precisa chegar na noite do seder realmente com fome. Um outro detalhe é que na véspera de Pesach, à tarde, depois da reza de Minchá, se costuma ler em algumas agadot, tem em alguns sidurim, tem a forma que se fazia o Korban Pesach na véspera de Pesach, uma vez que, infelizmente, não temos, esperamos, se Deus quiser, até Pesach sim, teremos esse ano Korban Pesach, se lê para lembrar de como que era feito o Korban Pesach. Desta forma, estamos preparados para entrar neste dia tão sagrado e tão especial para o nosso povo. E se Deus quiser, a partir de amanhã nós entramos nas leis do Seder.